Estamos a um dia de Hanukkah, vamos ver leis de Hanukkah. Queria dedicar esse estudo de Torá agora para Refuá Shleimá, do filho de um amigo meu, está inconsciente, Moshe Eliezer ben Noah. A história de Hanukkah é bem conhecida. Só resumindo, os gregos dominaram Israel. E depois de um tempo que eles dominaram, mudou o rei e este começou a exigir que as pessoas também se helenizassem. Até um certo ponto os gregos até deixaram passar em branco, mas depois eles começaram a exigir isso. E assumir a cultura grega. Eles proibiram guardar Shabbat, proibiram fazer Brit Milá, proibiram Kashrut, proibiram estudar Torá, proibiram o calendário judaico. Hã? Em resumo, praticamente tudo. E eles começaram a obrigar também o serviço no templo a ser da forma que eles queriam que fosse. E por conseguinte, obviamente, tudo de propósito do contrário. E por isso eles obrigaram Koanim Dolim a fazer, Koanim a fazerem sacrifícios de porcos dentro do Beit HaMikdash. E tudo de forma para poder menosprezar o nosso povo e forçar eles a cederem. Até que uma família, a família dos Hashmonaim, que moravam num lugar chamado Modi'in, tem até hoje uma cidade chamada Modi'in, que por sinal é muito grande hoje em dia, é próximo do lugar onde eles moravam lá num kfar, numa aldeia chamada Modi'in, e chegaram lá e queriam forçar eles, como Kohen Gadol e os filhos Kohanim, que eles também fizessem coisas da forma que os gregos queriam. E naquele momento ele se levantou, Matitiah, o filho de Yohanan Kohen Gadol, se levantou, falou, eu não vou permitir isso de forma alguma, e ele matou naquele momento tanto o judeu que veio, um judeu já helenista, que veio forçar ele a fazer, como o ministro grego que estava junto com ele, ele matou os dois. E aí, a partir daí, desencadeou uma guerra. Uma guerra que durou muito tempo, 25 anos de guerra. E depois de 3 anos dessa batalha, é que eles conseguiram finalmente reaver o Beit HaMikdash e poder voltar ao serviço dentro do Beit HaMikdash. E foi nesse momento que aconteceu o famoso milagre, que eles chegaram e não tinha nenhum óleo puro. O único óleo que sobrou, fechado, lacrado, conforme a lei manda, era um pote, que não é um potinho, porque a menorá consumia bastante óleo por noite. Mas era um pote de óleo, um jarro de óleo. E eles acenderam, em vez de arder apenas um dia, esse óleo ardeu 8 dias até que eles pudessem fabricar um novo óleo. E a partir disso, eles tinham o Beit HaMikdash, mas ainda a luta continuou. A guerra continuou ainda mais 20 e poucos anos, e ela só terminou porque os gregos simplesmente se encheram de lutar. Eles resolveram fazer um tratado de paz. Senão a coisa também ia continuar e não tinha fim. Em lembrança a esse milagre que aconteceu em Hanukkah, nossos sábios instituíram que essa data e esses 7 dias seguintes a essa data fossem festejados acendendo velas. Qual é a mitzvah que nossos sábios instituíram a princípio? Já vamos falar daqui a pouco. Antes de mais nada, a tefilá, ao longo do dia, dos dias de Hanukkah, em primeiro lugar não se fala Tachanun, são dias festivos. Então a partir de amanhã à tarde já não se fala mais Tachanun, durante os 8 dias. Também nós acrescentamos a tefilá de Al-Hanissim, tefilim se coloca normalmente, é dia, considerado dia de semana. Coloca tefilim, não se fala Tachanun, na Yontef da Torá, dos nossos sábios, igual Purim, que também se coloca tefilim. Se acrescenta Al-Hanissim tanto nas 3 rezas, Musaf inclusive, quer dizer, se acrescenta nas filot Al-Hanissim, e também no Birkat Amazon, quando a pessoa come pão, também se acrescenta Al-Hanissim, quando nós agradecemos por tudo que aconteceu. E lá nós enumeramos cada um dos detalhes dessa batalha e do milagre, etc, etc. Também ao longo dos dias de Hanukkah nós lemos na Torá, uma vez que foi reinaugurado o Beit HaMikdash, depois de 3 anos parado praticamente, ou profanado, talvez não estava completamente parado, mas estava profanado esses 3 anos. Então, nós lemos um trecho da Torá que tem a ver com esse conceito, que é a inauguração do tabernáculo, do Mishkan. Então, cada dia nós lemos um trecho dessa passagem, justamente para lembrar a inauguração do Beit HaMikdash durante esses dias. Também se fala Halel completo nos 8 dias de Hanukkah, dias que foram estipulados pelos nossos sábios para louvar e agradecer. Então se fala Halel completo nas 8 manhãs. Em lembrança a esse milagre das velas da Menorá no Beit HaMikdash, nesses dias de Hanukkah, nossos sábios estipularam para nós também acendermos uma vela a cada dia para lembrança desse milagre. E aqui é um caso completamente diferente do comum. Todas as mitzvot, mesmo nossos sábios, quando o Talmud fala sobre a mitzvah, ele fala qual é a mitzvah. É muito raro que tenha alguma mitzvah que a Torá vai te falar como você faz ela e como você embeleza ela. E muito mais ainda, nenhuma mitzvah aparece como embelezar mais ainda do que embelezamento. Só a mitzvah de Hanukkah. Mitzvah de Hanukkah diz a Gemara, Ner Ishu Beito. A princípio, cada um acende uma vela pela casa todos os dias. Uma vela no primeiro dia, uma vela no segundo, uma vela no terceiro, e assim sucessivamente. Dessa forma, ele está representando e agradecendo a Hashem pelo milagre. Pronto. Diz o nosso sábio, se a pessoa quer embelezar essa mitzvah mais ainda, então ele vai acender, não só ele vai acender uma vela, mas cada um dos membros da família vai acender uma vela. Então, tem ele e os 2 filhos, então vai ter 3 velas. Então, eles vão todos os dias acender 3 velas. Cada um acende a sua. Mas, diz o Talmud, quem quer embelezar mais ainda essa mitzvah, vai acender o que nós conhecemos hoje em dia como Hanukkiah. Ele vai acender no primeiro dia 1 vela, no segundo dia 2 velas, no terceiro 3 velas, e assim sucessivamente, aumentando cada dia 1 vela. E aí existe uma divergência entre o costume sfaradi e ashkenazi. Entre os ashkenazi, esse embelezamento está sobre o outro embelezamento, ou seja, que cada membro da família vai acender uma Hanukkiah. Entre os sfaradim, apenas o dono da casa acende uma Hanukkiah. Os demais não acendem Hanukkiah. Como nós devemos, o que nós devemos usar para acender essas velas? Então, se a pessoa pode, a melhor coisa, já que vem representar o milagre do Beit HaMikdash, e no Beit HaMikdash era acesa a menorá com azeite, então a melhor coisa é que a pessoa acenda todos os dias as velas com azeite. Mas, não precisa ser obrigatoriamente, isso é para a mitzvah ficar mais bonita e mais representativa ainda. Se não, a pessoa pode acender com qualquer vela que tenha um fogo bonito, já é suficiente para acender. Mas, essa vela precisa ter um tamanho mínimo. Então, o que faz? Se é vela, se é óleo, ele vai ter que arder um determinado tempo, já vamos falar sobre isso. Além disso, na Hanukkiah, nós temos que deixar, uma vez que nós queremos demonstrar que a cada dia eu estou acrescentando mais um, então eu preciso ter uma Hanukkiah que seja uniforme. De forma que quando eu olho para ela, eu consigo perceber, tem X velas acesas. E não que cada uma está em outro lugar diferente e você não sabe agora o que pertence a quê. Então por isso a Hanukkiah deve ser reta. Todos os braços dela devem terminar na mesma altura, não uma para cima, uma para baixo, e nem uma para frente, outra para trás. Tudo na mesma linha. Apenas uma das velas nós deixamos de propósito fora dessa combinação de todas as outras, que é a vela que nós chamamos de shamash, que ela não faz parte da contagem, e justamente por isso você coloca ela para fora, ou para frente, ou para trás, ou para cima, ou para baixo, de alguma forma que esteja diferente. Essa é a vela que vai usar para acender as demais velas, e ela não faz parte da contagem. Por que nós temos o shamash? Tem vários motivos por que ter o shamash, mas um dos motivos principais é que nós não podemos usufruir desta luz da Hanukkiah para outras coisas. Ela está acesa ali como mitzvah. A pessoa não pode contar dinheiro do lado, não pode ler perto dessas velas, assim por diante. Tudo bem, hoje em dia, de uma forma geral, você tem iluminação elétrica, você não vai precisar dessas velas. Mas se falta luz, por exemplo. E antigamente aqui não tinha. As pessoas tinham velas para enxergar. Então, por isso, você tem um chamash. Se você precisar usar a luz para enxergar alguma coisa, você vai pegar o chamash para enxergar e não se aproveitar das outras velas para enxergar. O lugar que nós temos que acender estas velas, nós temos que acender elas, como a Gemara traz, que a princípio só deve acender na porta de casa. Por quê? Porque a mitzvah das velas de Hanukkah tem um conceito muito parecido também nesse sentido com a leitura da Megillah, mas um pouco diferente, que é Pirsum Hanes, espalhar, divulgar o milagre. Então, já que é divulgar o milagre, então não vou acender só para mim, eu vou acender de forma que todas as pessoas possam ver que eu estou acendendo as velas de Hanukkah. Então, por isso, o ideal é que a pessoa acenda na porta de casa, do lado de fora. E aí, de qual lado da porta ele vai acender? Do lado direito tem a mezuzá. Então você acende do lado esquerdo. Se a porta é bem larga, que não vai atrapalhar a passagem, você acende, de fato, no vão da porta, colado no umbral do lado esquerdo. Se não dá, então você vai acender na parede, grudado assim, encostado na parede, mas bem próximo mesmo do lado esquerdo, do umbral da porta, do lado esquerdo. Ó, então, esse é um problema. Então, de fato, se você for em Israel, você vai ver que as pessoas têm umas caixas de vidro que você acende a Hanukkah dentro, e assim não tem nenhum problema com o vento, não atrapalha, você pode acender do lado de fora da casa, todo mundo tem Hanukkah lá fora, graças ao bom Deus, não devem ter muitas ocorrências na polícia de pessoas que levaram Hanukkah, e por isso, as pessoas acendem fora, é de fato a melhor forma de se cumprir essa mitzvah. Mas nem todo mundo é feliz que pode acender dessa forma. E obviamente que aqui, se acender a Hanukkah lá de fora, pode ter certeza que em meia hora ela não está mais lá. E por isso, a gente vai acender ela para o lado de dentro da casa. Então, ou a pessoa vai acender no lado esquerdo da porta, pelo lado de dentro, ou tem a janela da casa. Pode acender também na janela. A janela que dá para a rua. Se a pessoa mora em apartamento, aí vai entrar num outro problema. Então, em primeiro lugar, a Hanukkah não pode ser acesa no chão. Quer dizer, no chão, estou falando que a Hanukkah, que a altura das velas está lá embaixo. Né? A Hanukkah como essa é enorme, não tem problema, as velas estão bem altas. As velas não podem estar a menos do que 3 punhos do chão, porque senão você nem percebe que é uma mitzvah. Parece, sei lá, está aceso lá um negócio no chão, não é... Então tem que dar uma certa importância. E de preferência não acender, de preferência acender na altura máxima de 10 fachim, 10 punhos, que é uma altura boa, está na frente de todo mundo, de uma forma clara. O que é proibido acender a Hanukkah acima de 20 amot, que seriam mais ou menos 10 metros de altura, 9 metros e 60 de altura. Por quê? Porque quando a pessoa está andando, o campo de visão dela, normal, atinge no máximo esses 9 metros. Mais do que isso, a pessoa não fica levantando a cabeça para olhar o que tem lá em cima. E se todo o conceito é pirsuma nesse espalhar o milagre, então tem que ser de uma forma que a pessoa está andando, ele percebe aquela vela acesa. Então quando a pessoa vai acender um apartamento, se ele mora em andar baixo, não tem nenhum problema, pode acender na janela e está tudo ótimo. Se a pessoa mora num andar muito alto, então vai ter problema, as pessoas da rua não conseguem ver e ninguém vai ficar olhando e não pode acender, é muito alto. Então aí o Paulinho está falando bem, tem os vizinhos, você não mora sozinho, você tem mais prédios à sua volta e os vizinhos que estão no andar, o mesmo andar que você, e nos andares acima, um ou dois acima, um ou dois abaixo, enxergam a menos de 9,60 de altura. Na janela estou falando agora. Se você for acender na janela, então você tem os vizinhos que estão enxergando. Como? Uma janela que dá para a rua. Pode ser, onde for. Uma janela que dê para a rua. Calma, calma, já vamos falar. Não, não. Acender tem que acender um minuto. Vamos terminar o raciocínio. Então, a princípio, como o Paulinho está falando, se a pessoa vai acender na janela e tem outros prédios na redondeza que também podem enxergar, ele pode acender na janela. Mas se ele está, ele mora num lugar onde é um prédio único, tem um outro lugar aqui na cidade que você ainda vê isso, né? Tem um prédio e nas redondezas não tem outro prédio. É óbvio que a pessoa não pode acender na janela mais alta do que 9,60 m, porque ninguém vai ver essas velas acesas. Agora, tudo isso nós estamos falando que a pessoa acende para que os outros vejam, é o melhor. Então você vai acender na porta do lado de fora, você vai acender na janela. Mas, se não tem outro jeito, então você acende na porta do lado de dentro. Quem está vendo? Só a tua família. Suficiente também. Tudo bem, é verdade que seria melhor se as pessoas da rua vissem, mas não dá. Tá bom assim. E mais, na Halakha consta que Bisman, Shesh Sakana, no momento sem perigo, em muitos momentos onde era proibido acender. As pessoas não podiam cumprir Torah e Mitzvot, acender a Hanukkah. Se alguém vê, mata toda a família. Então, nesse caso, diz a Agmará que acende Beshulchanó, acende na tua mesa, no meio da sala, que ninguém vê, num lugar que ninguém está vendo, só você e tua família, e basta. Ou seja, se não tem outra opção, basta que as pessoas da família possam ver essa vela.
Pode acontecer o seguinte, a pessoa vai acender a Hanukkah, na janela, mas se tem uma cortina lá...
Tem que abrir a cortina, óbvio.
Não,
isso é óbvio. Só vai acender na janela, ele vai deixar a cortina aberta para todo mundo ver. Senão qual o sentido? Quando a pessoa acende essas velas, as velas precisam arder um determinado tempo. Esse determinado tempo é mínimo 30 minutos, mínimo 30 minutos após a saída das estrelas. Então quando que você vai acender? Existem dois costumes. Tem gente que acende um pouco antes do pôr do sol, ou no horário do pôr do sol. E tem gente que acende quando saem as estrelas. Então, obviamente, se você acender mais cedo, vai precisar durar mais tempo. Se acender no momento que escurece de fato, então meia hora vai ser suficiente. Embora talvez seja melhor 35, 40 minutos, algo do gênero, não 30 minutos exatos. Não, a princípio para cumprir a mitzvah precisa ser vela, vela, fogo, fogo. É. Se não tem outra opção, essa se põe em praça pública, não sei o que lá, é só para fazer uma propaganda, uma coisa assim, mas não é a mitzvah, não se faz brachá quando se acende uma lâmpada. Também existe um horário preferencial para se acender essas velas. Qual é esse horário preferencial? O horário que as pessoas na rua vão ver essas velas. Então não adianta acender meia-noite e não tem mais quase ninguém circulando na rua. Ninguém vai ver minhas velas acesas. Então todo o conceito é acender num horário que as pessoas estão circulando na rua. Isso é chamado a primeira meia hora a princípio da noite, que é isso que o Talmud está falando. Esse é um horário que certeza as pessoas ainda estão circulando. A verdade é que depende da cidade. Até na nossa cidade, até um pouco mais tarde, também tem gente circulando. Para que vai fazer diferença? Vai fazer diferença para o seguinte: se a pessoa chegou tarde em casa e agora ele vai acender, obviamente, a vela de Hanukkah. Mas se ninguém vai ver essas velas acesas, então ele não pode fazer brachá. Ele vai acender, mas não vai fazer brachá. Se ele quer fazer a brachá, precisa ter alguém, pelo menos, que vai ver essas velas. Então, geralmente, só vai ter alguém da família. Ele chama o alguém da família dele, e até consta nos livros que se as pessoas da família já estão dormindo, ele pode até acordar as pessoas para virem participar. Como? Acende. Mas a pessoa que mora sozinha deve, de preferência, acender nessa primeira meia hora da noite, ou pelo menos enquanto ainda tem gente circulando na rua. 9 horas da noite, 9:30, que é um horário que ainda tem bastante circulação. Agora, uma pessoa que está sozinha, quer dizer, chegou tarde, e ele quer acender agora as velas, e está muito tarde, meia-noite, 1 hora da manhã, pode acender ainda. Enquanto é noite, pode se acender com brachá. Quando é dia, já perdeu a mitzvah. Então, ele quer acender as velas, ele pode acender essas velas, mas precisa ter alguém que vai ver. Ele chama um amigo, ele vai chamar algum parente, alguém que vai participar do acendimento de velas, ele pode fazer com brachá a noite toda. Mas mesmo assim, o melhor, já que é para as pessoas verem, é que a pessoa acenda cedo. Também é importante lembrar que na véspera de Shabbat, nós temos que acender as velas antes das velas de Shabbat, e portanto isso é um horário bem cedo. E as velas vão precisar arder até meia hora depois de escurecer. Então precisa ter uma vela maior para Shabbat. Impossível usar aquelas velinhas pequenininhas. Se vende essa daqui, só se acende no momento que escureceu. Para acender a véspera de Shabbat, tem que arrumar uma vela mais longa, que dure em média 1h50, 1h40, pelo menos. Para que dê para arder até depois, meia hora depois do escurecer. Antes de nós acendermos as velas, nós fazemos as brachot. Durante todos os dias nós fazemos duas brachot, que é a da mitzvah de acender as velas e agradecendo os milagres que Hashem fez. E no primeiro dia nós temos que fazer também a brachá de Shehecheyano, por ser a primeira vez que a pessoa está fazendo essa mitzvah. Como nós acendemos? Existem vários costumes, mas o costume mais difundido é que nós colocamos no primeiro dia uma vela do lado direito da Hanukkah e acendemos. Na segunda noite nós vamos ter duas velas do lado direito e nós começamos acendendo primeiro a vela nova. Então, uma, a número 1 já estava ontem também, a número 2 eu vou acender primeiro e depois a de ontem. Depois eu vou no próximo dia acrescentar mais uma vela ao lado esquerdo, acendo primeiro ela, depois a segunda do dia anterior e depois a primeira e assim sucessivamente. Ou seja, você... Exatamente. Você acrescenta sempre uma vela do lado esquerdo e você começa acendendo por essa vela que você acrescentou. E aí também é importante lembrar, toda vez que nós fazemos alguma mitzvah, nós devemos começar a mitzvah pelo que está mais próximo. E por isso tem que se tomar cuidado quando a pessoa vai acender a Hanukkah, para ele não ficar do lado, bem do lado direito da Hanukkah, porque aí a mão dele está mais próxima da vela, que ele não vai começar acendendo por ela. Ele vai começar acendendo pela vela que está mais do lado esquerdo. Então a pessoa deve sempre se posicionar na hora que vai fazer as brachot, mais para o lado esquerdo da Hanukkah, de forma que a mão dele está agora mais próxima da vela nova, da vela que ele vai acender primeiro. Isso também é verdade. Quer dizer, depende. Você está com o chamash. Está falando por causa da mão. Depois que nós acendemos, nós cantamos ou falamos o trecho Anusidur Hanerot Halalo. Nós estamos declarando o que são essas velas. E até falamos que nós não podemos utilizar para outras coisas, que elas são sagradas, são para mitzvah, para lembrar e agradecer, e etc, etc. E depois também existe o costume de cantar Maosur, que é uma canção que fala sobre vários momentos que Hashem nos salvou, desde o Egito até o momento dos gregos. Também existe o costume que, enquanto as velas estão ardendo, ou pelo menos na primeira meia hora que elas estão ardendo, as mulheres não trabalham os trabalhos da casa. Não costurar, não lavar roupa, cozinhar não tem problema, pode fazer os latkes para servir, pode fazer os sonhos, mas o resto das coisas da casa as mulheres deixam de fazer, que é um momento especial, um momento para aproveitar as velas acesas e um momento de mitzvah.